Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei 26/2007 não está constando na ata, que foi enviado para o executivo hoje na parte da manhã. Mas como se trata de um projeto de urgência, tomei a liberdade de colocar no expediente. Então, eu acredito que todos os vereadores já receberam o projeto de lei 26/2007. Era de urgência do executivo. Então, eu tomei a liberdade de colocar no expediente, embora, infelizmente, não está na pauta, que nós fechamos a pauta sempre 14h30 e chegou mais tarde. Então, mas a gente tomou posição por ser de caráter de urgência. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos a ficarmos em pé para entoarmos o hino nacional. Peço à senhora primeira secretária a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.346ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2017, às 14h07, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocero, secretariado pelos vereadores Maurício Cusdra, primeiro secretário ad hoc, e Gerson Sutil, segundo secretário ad hoc, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.346ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para juntos entoar o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 94/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 24/2017 do Prefeito Municipal que autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais. Ofício número 95/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando os projetos de lei número 16/18 e 19/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.341, 3.342 e 3.343/2017. Ofício número 54/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o balancete financeiro do Executivo Municipal referente ao mês de março do exercício financeiro do corrente ano. Ofício número 01/2017, da Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social, em resposta ao requerimento número 60/2017, de autoria do vereador Maurício Cusdra, que solicitou informações sobre o edital referente ao subsídio do transporte universitário, esclarecendo que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Castro, número 1273, de 20 de abril do corrente, e que as inscrições ocorrerão no período de 24 de abril a 24 de maio do corrente, com o resultado previsto para ocorrer em 30 de junho do corrente. Resultado este que será publicado no site do Executivo Municipal e no Diário Oficial Eletrônico do município. Carta número 512/RG/2017, do gerente de regulatório e coordenador de relações governamentais do Rumo Malha Sul, S.A., em resposta ao ofício número 68/2017 desta Casa Legislativa, que solicitou informações sobre linha ferroviária existente dentro do perímetro urbano deste município, informando que não houve desativação da linha, esclarecendo que esta empresa tem se empenhado para atender às solicitações que lhe são encaminhadas, principalmente para contribuir na medida do possível e em conformidade com suas responsabilidades sociais para a execução de projetos que resultem em benefícios para a comunidade e melhoria do transporte ferroviário. Ofício número 2/2017, do presidente do CMDR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, informando que, quanto à reforma previdenciária, este conselho, por unanimidade, decidiu que enviará um ofício ao relator do projeto em questão para que todas as propostas possam ser revistas, solicitando aos vereadores deste legislativo que abracem a mesma causa e que solicitem aos seus deputados para que busquem alternativas junto ao relator deste projeto. Requerimento número 61/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, que requer abono de falta da sessão ordinária de 26 de abril do corrente, com fundamento no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 5 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no qual constou solicitação de abono de falta por 15 para 15 de março do corrente, tendo sido solicitado pelo segundo secretário ad hoc a sua correção para dia 26 de abril do corrente. Requerimento número 62/2017 do vereador Gerson Tio, que requer voto de congratulações à Clínica Castromed pelos 20 anos de fundação. Requerimento número 63/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de educação, solicitando informações relativas aos discentes da rede pública municipal. Requerimento número 64/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à existência de projeto que preveja a construção de banheiros acessíveis no posto de saúde Jeová Ribeiro. Requerimento número 65/2017 do vereador Herculano da Silva, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a aplicação do cartão reforma no município. Requerimento número 66/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de educação, solicitando informações sobre a hora atividade dos professores da rede municipal. Indicação número 43/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade da implantação de redutores de velocidade na rua Rosana Cardoso Amato, Jardim Araucária 3. Indicação número 69/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de redutor de velocidade na rua Renato Menarim, em frente ao número 371, Vila Rio Branco. Indicação número 73/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de um posto policial ou da guarda municipal no Jardim Alvorada. Indicação número 94/2017 do vereador Gerson Tio, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade urgente de implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral. Indicação número 95/2017 do vereador Gerson Tio, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras e serviços públicos a necessidade de revitalização da Praça Judite Banisque Fontana, Jardim Cantagalo. Indicação número 113/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras e serviços públicos sugestão de calçamento para pedestres e pinturas de faixas de estacionamento na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, na quadra número 15, entre os números 91 e 115, Vila Rio Branco. Indicação número 114/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras e serviços públicos a necessidade de limpeza ao redor do campo de areia localizado na rua Gastão Negrão, Jardim Colonial. Indicação número 115/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica à secretária municipal de saúde a necessidade de melhorias no posto de saúde Dr. Domingos Faustino de Carvalho, Jardim Bela Vista. Indicação número 116/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade de melhorias em estrada rural na localidade do Tronco, neste município. Indicação número 117/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao secretário municipal de Segurança Pública a necessidade de patrulhamento semanal da Guarda Municipal no Distrito Socavão, em especial em eventos de lazer. Indicação número 118/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal sugestão de estudos de abertura de travessa paralela à rua Francisco de Assis Andrade. Indicação número 119/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de placas de sinalização proibindo acampamentos ilegais no balneário Libanho Stanislau Cardoso. Indicação número 120/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de envio de ofício à ALL, América Latina Logística, solicitando reparo na linha férrea na rotatória próxima à empresa Trator New. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 24/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutida e votada em discussão e votação única na sessão ordinária de hoje a matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 22/2017, com 11 assinaturas. Discussão e votação única do projeto de lei número 22/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 61/2017, com correção solicitada, passando a constar neste requerimento solicitação de abono de falta para dia 26 de abril do corrente. Em discussão e após em votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade, tendo sido abonada a falta da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Discussão e votação única dos requerimentos números 62, 63, 64, 65, 66/2017, os quais, em discussão e após em votação, foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2017, com emenda apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável dos membros da referida comissão e com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Saúde e Assistência Social com a emenda, já lidos na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com a emenda. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 23/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Rafael, solicitando vistas desta proposição para esclarecimentos de dúvidas, pedido este que foi acatado pelo senhor presidente, que concedeu ao vereador solicitante o prazo de 5 dias para vistas, retirando o projeto de lei número 23/2017 da ordem do dia. Não havendo mais matéria de deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse se manifestar, e fizeram uso da mesma os vereadores Maurício Cusdra, Rafael Casper Habers, Miguel Zadim Neto e Joel Elias Fádio. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente convidou o vereador Gerson Sutil para que fizesse a saudação à bandeira. Saudação esta da aluna Vitória Caroline Costa da Cruz, da Escola Municipal Mariana Garcês Duarte. Após, o senhor presidente agradeceu ao vereador a saudação feita, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e colaboração de todos nesta sessão, e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 3 de maio do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maurício Cusdra, primeiro secretário ad hoc, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de lei número 25/2017, súmula, revoga a lei número 3.340/2017, de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Ofício número 101/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 26/2017. Súmula. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 99/2017, encaminha o projeto de lei número 22/2017, sancionado como lei municipal número 3.344/2017. Ofício número 52/2017, encaminha resposta ao ofício número 105/2017, referente ao processo administrativo número 13.235/2016. Ofício número 39/2017, recebido da Secretária Municipal da Família, em resposta ao requerimento número 12/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 2/2017, recebido da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, em resposta ao requerimento número 49/2017 do vereador Joel Elias Fadel.
Convite. A Prefeitura Municipal de Castro, através da Comuntran e parceria com o Detran Paraná, tenho a honra de convidá-lo para a cerimônia de abertura do Maio Amarelo. Data 5 de maio de 2017, sexta-feira, horário 9h30, local Secretaria de Segurança Pública. Ofício circular número 009 do Departamento de Estado de Infraestrutura e Logística. Assunto: consulta pública para apresentação do projeto de implantação do contorno norte de Castro, Paraná, ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090, Distrito Industrial 1 e 2 de Castro, nesse município, no âmbito do programa BID. Prezado senhor, convidamos Vossa Senhoria para participar de consulta pública presencial para apresentação do projeto para implantação do contorno norte de Castro, Paraná, no município de Castro, conforme segue. Data 5 de maio de 2017, horário, abertura às 16 horas, encerramento às 17h30, local, Centro da Juventude, endereço Rua Raimundo, Gaião 359, Vila Rio Branco. Atenciosamente, José Richa Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Convite. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB, a Igreja Presbiteriana Central de Castro e a Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda convidam você e sua família para o lançamento do livro Castro de Ontem, de Hoje, de Sempre, compilado e editado por Jorge Abrão, cuja renda proveniente da venda dos exemplares será revertida em benefício do Centro de Atendimento à Criança e ao Jovem Jardim Colonial. Data 5 de maio de 2017, horário 19 horas. Local, Estação Ferroviária, Avenida Miguel Couto, 259, Castro. Após a cerimônia de lançamento, haverá um jantar por adesão, no qual será servida sopa de ervilhas ao estilo alemão, no Salão da Igreja Luterana, situada na Rua General Câmara, 345, no valor de R$ 25,00 por pessoa. Os interessados em participar do mesmo, por favor, confirmem antecipadamente a presença pelos telefones seguintes. Requerimento número 68 de 2017. Requerimento número 67 de 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, conste em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento de Mauro Sérgio Simão. Sérgio era filho de Ana Dilma Morgan Simão e Mauro Simão. Nascido em 2 de abril de 1971, faleceu aos 46 anos. Era solteiro, estudou na Escola Municipal Dr. Vicente Machado e no Colégio Amanda Carneiro de Melo. Era católico, uma pessoa alegre e divertida, amava os amigos e a família. Gostava muito de festa e mesa farta. Seu passatempo preferido era assistir o programa do Kleber na TV Aparecida. Seu companheiro inseparável era o seu celular. Sabia de cor os aniversários da família e dos amigos. Sabia de cor os telefones de todos. Deixou um vazio enorme que só as pessoas que amam de verdade sabem deixar. E queiro ainda que seja dado conhecimento da decisão desta casa à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 24 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias, assinado por todos os vereadores. Requerimento número 68 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Moacir Elias Fadel Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Há guardiões atualmente que cuidem do cemitério? A quantidade de guardiões é suficiente para atender todos os turnos e de ambos os lados do cemitério? Moradores próximos ao cemitério, bem como munícipes que possuem entes sepultados nesse cemitério, têm reclamado que vândalos estão depredando, arrombando e praticando furtos nos túmulos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 69 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade de estudos referente a terrenos baldios centrais para que sejam transformados em estacionamentos onde a renda possa ser revertida para instituições de caridade, sendo que em troca o proprietário do terreno ganharia desconto no IPTU, Imposto Predial e Território Urbano. Uma vez que é quase impossível encontrar uma vaga no centro da cidade em horário comercial e tendo terrenos baldios onde a possibilidade de ter criadouros, insetos e ponto para o usuário de drogas é grande, essa seria uma alternativa para que beneficiaria os proprietários desses imóveis, bem como os munícipes que teriam mais espaço e conforto para estacionar seus veículos. Justificativa. Apresentamos esse pedido de informações, tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos munícipes de nossa comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de abril de 2017, autoria do vereador Miguel Zerdi Neto. Requerimento número 70 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficial ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando a seguinte informação. Já existe previsão de data para o início das obras de manilhamento na rua Valdivina Rodrigues dos Santos? Justificativa. Sendo resposta para a indicação número 22 de 2017, recebida através do ofício número 18 de 2017, 29 de março do corrente, seriam ampliados aproximadamente 50 metros, e que a Secretaria estaria apenas aguardando o empenho dos materiais. Sendo assim, apresento essa solicitação para sanar a dúvida dos moradores. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de abril de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 71 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Salles Júnior, questionando se há estudos e planejamento para a realização de melhorias no trânsito nas proximidades do hipermercado Condor, situado à rua Legado de Macedo, Lacustre. Justificativa. É notório o impacto ocasionado pela instalação do hipermercado Condor na fluidez do trânsito nas ruas Olegário de Macedo e na Avenida Vicente Fiorillo, funcionando em horários diferenciados dos demais mercados do nosso município e localizado no cruzamento de importantes vias de ligação. É comum o registro de congestionamentos e a dificuldade de fluir o trânsito nas ruas citadas, principalmente nos horários de pico, nas noites de domingos e feriados. Tendo em vista os motivos apresentados e a função de fiscalização inerente ao mandato do vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 72 de 2017. Requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ato dos trabalhos na sessão de hoje, volta de sentido pesar pelo falecimento ocorrido no dia 4 de abril de 2017. Justificativa. Cátiba Fadel era filha de Moacir Elias Fadel e Marilda Fonseca Fadel, nascida em 17 de julho de 1962, falecendo aos 54 anos. Formou-se na UEPG em Engenharia Civil no ano de 1985. Foi casada com Miguel Zadim Júnior, com quem teve dois filhos, Karime Fadel Zadim e Miguel Zadim Neto. Trabalhou como engenheira por mais de 15 anos, sendo trabalhado também na AMCG, Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Na Prefeitura Municipal de Castro, exerceu os cargos de Secretária de Desenvolvimento Social e Secretária de Obras, na gestão 2009-2012. Cátiba era uma pessoa inteligente e batalhadora, extremamente atuante na comunidade castrense. Era uma mulher muito humana, de enorme coração, sempre pronta para ajudar a todos que precisavam, Mãe Coruja, um pilar de arrimo para todos os seus familiares, representando a força e união muito amorosa de sorriso contagiante. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de maio de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro e assinado por 12 vereadores. Requerimento número 73 de 2017. Requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, solicitando informações sobre a possibilidade de patrulhamento da Guarda Municipal nas localidades dos loteamentos Jardim Alvorada 1 e 2 e suas localidades. Justificativa. Considerando o número de famílias residentes nesse local e tendo em vista que há lugares sem ocupação nesse bairro, tem-se recebido pedidos e questionamentos sobre a segurança e patrulhamento. Tendo em vista que o loteamento é grande, torna-se necessária essa vistoria, visando melhor segurança aos moradores e transeuntes. Pelos motivos expostos, é que peço essa informação sobre a possibilidade dessa providência, a fim de garantir melhor segurança a todos os moradores locais. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Indicação número 53 de 2017. Senhor Presidente, indico ao Prefeito Municipal, Senhor Moacir Elias Fadel, a necessidade do cumprimento da Lei Municipal número 1105 de 2002, através do Departamento de Fiscalização Municipal, com a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Zigmund Kremer, ao lado do número 50, Jardim Santa Paula, próximo ao frigorífico NUSDA, para que promova a limpeza de seu imóvel a fim de se evitar riscos à saúde pública. Justificativa. O referendo imóvel transformou-se em um matagal, onde pessoas depositam lixo, sendo um criador de insetos, ratos e outros animais peçonhentos, mosquitos, em especial o Aedes aegypti. A fim de evitar riscos à saúde pública e para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes que ali residem, é que indica a necessidade dessa providência. Segue anexa a cópia da Lei Municipal número 1105 de 2002. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 10 de março de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 82 de 2017. Senhor Presidente, indica o Prefeito Municipal, o senhor Moacir Elias Fadel Júnior, sugestão de colocação de um redutor de velocidade na rua Santa Cruz, altura do número 987, Jardim das Nações. Justificativa. A rua citada é uma via com um trecho extremamente íngreme, onde moradores solicitam a colocação do redutor, pois funcionaria como uma ferramenta no trânsito, proporcionando aos condutores e pedestres maior segurança, obrigando os motoristas a reduzir a velocidade. Assim sendo, surgiu essa providência, visando garantir um trânsito mais seguro a todos que trafegam por essa via. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 17 de março de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 105 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de providências na rua que passa pelo cemitério de Terra Nova, sendo em vista que no local existe uma cratera. Segue foto anexo. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido à solicitação de moradores da localidade e de pessoas da comunidade que transitam por esse local, pois esse buraco está muito grande com o perigo de algum carro cair e causar maiores danos. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 7 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 110 de 2017. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de reparos de iluminação pública na Avenida Vicente Fiorillo, trecho entre o supermercado Dal Santos e o supermercado Condor, Castroville, nessa cidade. Justificativa. A pedido de reparo de mau funcionamento de iluminação pública nessa via, como lâmpadas apagadas ou com iluminação instável, tem por base a reivindicação da população. É de conhecimento de todos que, além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação nas linhas urbanas previne a criminalidade, pois uma rua bem iluminada coíbe a ação de qualquer pessoa que seja mal intencionada. Acreditamos que essa é uma questão essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 122 de 2017. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de asfaltamento na estrada do Distrito Socavão, no sentido Vila Castro. Justificativa. Tendo em vista que se trata de um estado com grande fluxo de veículos, grandes e pequenos, e também visando ao bem-estar dos moradores e produtos rurais da localidade, é que apresentamos essa indicação, na certeza de que providências serão tomadas, possibilitando um melhor tráfego nessa estrada, o que proporcionará à comunidade local um maior conforto em sua locomoção, bem como no transporte dos produtos obtidos pelos produtores rurais. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 28 de abril de 2017, autoria do vereador Miguel Zandineto. Indicação número 121 de 2017. Senhor Presidente, indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fadel, a necessidade de implantação de travessia elevada na Rua Francisco Anacleto da Fonseca, aos fundos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Rio Branco. Justificativa. Essa é uma via onde os veículos costumam a se deslocar em alta velocidade e, devido a esse fator, algumas colisões já ocorreram ali. Diante disso, a comunidade solicita ao poder público que seja implantada nessa via uma travessia elevada, medida que irá amenizar o alto tráfego de veículos, visando a segurança de catequizandos, paroquianos e de todos os que circulam nesta rua. Sala das sessões da Câmara Municipal, 7 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Senhor Presidente, indico ao Prefeito Municipal, senhor Marcio Elias Fábio Júnior, atendendo à solicitação de moradores, a necessidade de que o sentido único volte como antes no Jardim das Araucárias 1, Jardim das Araucárias 2, nessa cidade. Justificativa. O sentido único no Jardim Araucária 2 não está sendo respeitado. Constantemente, os condutores entram e saem de qualquer via, sem tomar conhecimento que é sentido único. Sendo assim, os moradores da localidade esperam que sejam tomadas as medidas necessárias para restabelecer boas condições de trafegabilidade com segurança. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de abril de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Essa é a indicação número 123. Indicação número 124 de 2017. Senhor Presidente, indico ao Prefeito Municipal, senhor Marcio Elias Fábio Júnior, a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada do Maracanã, nesse município. Justificativa. O patrulhamento e cascalhamento nesse trecho é necessário devido à precariedade que se encontra em estado atual, danificada pelo uso constante e grande quantidade de buracos, o que tem causado transtorno e desconforto das pessoas que utilizam esse trajeto. Sendo assim, os moradores e transeútes esperam que sejam tomadas as providências necessárias para restabelecer boas condições de trafegabilidade com segurança. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de abril de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 125 de 2017, senhor Presidente. Indico ao senhor Prefeito Municipal e ao senhor Secretário Municipal de Obras a necessidade urgente de melhorias na rua Dr. Cid Dantão Kiel, no Jardim Social Primavera, nessa cidade. Justificativa. Atendendo às inúmeras solicitações de moradores e também por ter verificado pessoalmente, é que solicito que sejam realizadas algumas melhorias que incluem nivelamento da via, pois não é pavimentado, e reparos importantes para a conservação do patrimônio público, bem como proteção da saúde pública e bem-estar social. Essa rua necessita de limpeza e serviços de patrulhamento, pois são inúmeros buracos e valetas que se formam devido às fortes chuvas. Também foi verificado alguns bueiros destampados que oferecem risco para a população, pois passam despercebidos por muitos condutores, ciclistas e pedestres. Esses serviços melhoram as condições de transporte de alunos até as unidades de ensino do município e facilita de modo geral a trafegabilidade, garantindo assim mais segurança e qualidade de vida para a população. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 126 de 2017. Indico à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de manutenção dos banheiros dos pacientes, clínicas e funcionários do posto de saúde Jeová Ribeiro, localizado na rua Florentino Teles, no Jardim das Araucárias, nessa cidade. Justificativa. Solicito essa manutenção, pois, segundo a vistoria, foi constatado que os banheiros gerais do posto estão degradados, estando eles impossibilitados de uso. Segundo relatos, os banheiros dos pacientes estão sendo usados por ambos os sexos, visto que o banheiro feminino está com a válvula estragada. O banheiro dos funcionários também está sendo usado por ambos, já que o feminino é usado como depósito de material de triagem e materiais dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde. Constatou-se também que o banheiro da clínica ginecológica encontra-se estragado. Por esses motivos é que solicito tais manutenções nesses banheiros, na certeza de que devidas providências serão tomadas, possibilitando assim um uso mínimo para pacientes e funcionários. Sala das sessões da Câmara Municipal, 24 de abril de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera.
Agradeço aos senhores secretários da leitura do expediente. Eu também agradeço a presença do ex-vereador José Aparecido Moreira da Rosa. Obrigado pela sua presença, ex-vereador. Não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro. Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusa. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva, Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva, Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas, Luiz César Canha Ferreira, Miguel Zardi Neto,
presente.
Paulo César de Farias,
presente.
Rafael Casper Habers,
presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, peço ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum. Havendo número legal, passaremos à ordem do dia. Encaminho o projeto de lei 25 e 26 e o ofício 52/2017 referente ao processo administrativo número 13.235/2016, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Agora sim, passaremos à discussão e votação única. Requerimento 67/2017. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Mauro Sérgio Simão. Automaticamente já está aprovado por unanimidade, mas eu assim mesmo deixo em aberto se alguém quiser se manifestar sobre o requerimento 67, que é de pesar de falecimento do senhor Mauro Sérgio Simão. Então, automaticamente já está aprovado. Requerimento 68/2017. Requer informações sobre o cemitério da Vila Rio Branco. Vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Em relação a esse requerimento, então foi constatado que o cemitério está com um déficit de guardiões e muitos túmulos têm sido arrombados. Né? Então, duas pessoas já vieram falar comigo que os túmulos de seus entes foram arrombados ali no cemitério. No meio, constatei que um antigo guardião ele se aposentou e ainda não foi colocado um outro guardião no local. A amplitude do cemitério é muito grande, ele ocupa duas quadras, né? Então, na verdade, seriam dois cemitérios, e não tem fiscalização 24 horas nesses dois lados do cemitério. Então, por isso que eu faço este requerimento. Obrigado.
Continua em discussão. Presidente, requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 69/2017. Informações quanto à possibilidade de estudos para elaboração da legislação pertinente a terrenos baldios. Do vereador Miguel Zardi Neto. Em discussão, presidente, requerimento.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente e vereadores, tendo em vista que tem muitos terrenos baldios no centro da cidade e não tem mais condições de estacionamento, eu acho que fica uma alternativa a gente se conseguir tornar esses terrenos estacionamentos, o dinheiro, se possível, ser revertido para instituições carentes e ser abonado IPTU e tudo que eles pagam de impostos. Então, é uma sugestão ao prefeito municipal.
Continua a discussão. Encerra a discussão. Coloque em votação os que a própria permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 70/2017. Informações sobre o manilhamento no bairro Jardim Arapongas, na rua Valdevina Rodrigues dos Santos, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 71/2017. Requer informações referente às melhorias de trânsito nas proximidades do hipermercado Condor, do vereador Rafael Habers. Em discussão, presente o requerimento. E a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 72/2017. Requer voto de pesar pelo falecimento de Cátia Bafádio, assinada por 12 vereadores. Coloco em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu resolvi fazer formalizar o requerimento, como eu tinha dito anteriormente, que era uma vontade de fazer. Essa semana completa um mês, né? E eu penso que pessoas especiais merecem uma homenagem. Nós tivemos oportunidade de mês passado estarmos fazendo homenagem aqui para Julieta Signorelli, para Terezinha, que carinhosamente a gente conhece como Terezinha Pascoal. E fizemos homenagem para elas aqui conosco, e eu vejo o quanto isso é importante, a gente estar valorizando as pessoas que fazem a diferença no nosso município. E é especialmente gratificante quando a gente tem essa oportunidade de fazer para as pessoas em vida, como foi o caso dar homenagem para a dona Terezinha e a Julieta. Infelizmente, a Cátiba partiu muito cedo e nós não tivemos essa oportunidade. Mas cabe um registro do pesar desta casa, né? Todos nós aqui, tanto é que todos assinaram o nosso pesar. E estar falando aqui um pouco da profissional que ela foi, né? Como profissional, muitas pessoas não sabem, mas o prédio, aquele prédio mais alto que nós temos aqui no nosso município, ela era engenheira responsável por aquela obra. Então, assim, ela como engenheira, ela tem obras espalhadas pelo Estado, não só aqui em Castro, mas também no Estado, né? 4 anos ela morou na África, e naquele período em que ela morou lá, ela foi convidada para trabalhar como gerente numa empresa do ramo alimentício. Depois ela também trabalhou na MCG, né? Não são todas as pessoas que trabalham lá, e nós tivemos uma representante do nosso município trabalhando lá. Em Israel, ela também ficou um tempo em Israel, onde ela fez um curso de recuperação de jovens, né? E esse conhecimento que ela trouxe lá do curso, posteriormente, quando ela foi secretária da Família e Desenvolvimento Social, como ela atuou aqui em Castro na Secretaria do Social, ela compartilhava conosco aquele conhecimento dela. E, como eu acabei de citar, também ela foi secretária, não só do Desenvolvimento Social, mas também secretária de Infraestrutura, aqui no nosso município. Na parte assim, humana, como pessoa, o que, que fica? Eu que tive a oportunidade de trabalhar com ela, né, ela sendo a nossa secretária, como eu disse, uma pessoa que partilha o seu conhecimento, né? Tem pessoas que muitas vezes têm oportunidades diferenciadas e guardam elas para si. Não socializam o conhecimento, não partilham daquilo que sabem em prol de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor. E ela não guardava aquilo que, as oportunidades que ela tinha, os cursos que ela fazia, quando ela representava Castro no Estado, enquanto secretária, ela partilhava conosco em reuniões. E isso, eu posso dizer para vocês, é uma postura diferenciada enquanto secretária. Participei com vários secretários, e muitos secretários têm essa oportunidade, onde eles estão indo em eventos do Estado, em outros locais, e, de repente, não partilham o conhecimento que eles têm lá, né? Essa oportunidade. Então, eu vejo isso como algo também que fica, um exemplo que fica, de a gente partilhar o conhecimento com os outros em prol de uma sociedade diferenciada. Batalhadora, justa como secretária, uma pessoa justa, e uma pessoa de muita atitude, de posição. Uma pessoa que não esperava. Então, chegava a situação, ela tinha atitude. E a gente vive, muitas vezes, numa sociedade onde as pessoas te enrolam, né? Passam você para frente, para mais um, e para mais um, e para mais um, e ninguém resolve o teu problema. E ela não. Não importava a situação que chegasse até ela, ela tinha atitude. E isso é algo que eu guardo para mim também, assim. De um sorriso contagiante, né? Bem contagiante, bem expressivo o sorriso dela. E no final, nesse final, o que fica também? A coragem diante da situação, diante do momento de fragilidade da doença, a coragem, o otimismo. E acho que fica assim, a intensidade, ela teve uma passagem curta aqui, se formos pensar, faleceu jovem, mas foi uma passagem intensa. Muitas vezes pessoas vivem aqui um século e o que fica depois? Então eu penso assim que ela deixou algo positivo, seja na parte profissional, seja na pessoal, seja nessa questão de compartilhar, né, de você pensar no outro e pensar, não, eu tenho condições de contribuir, não importa, eu posso contribuir com aquilo. E para mim é isso que fica. Eu tive o prazer de trabalhar com ela e foi uma das melhores secretárias que tivemos. Cada secretário tem as suas particularidades, tem o seu valor. Na Secretaria de Assistência, ela teve um valor expressivo. E não só na secretaria, mas acho que para o nosso município. Então, eu não poderia deixar de estar registrando também. É isso, senhor presidente. Fica o sentimento coletivo de pesar, né, da Câmara. E forças ao nosso colega, né? Tem que ter orgulho da mãe que você teve. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão, presidente, requerimento.
Esta palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, cientistas vereadores, demais casa, é muito válido este requerimento da nossa vereadora. Como eu já fiz um comentário aqui alguns dias atrás, referente à Cátia Bafádio, né? A Cátia Bafádio, eu fiz muito serviço para ela e ganhei bastante dinheiro dela, né? Com os meus trabalhos. Porque, como todos vocês sabem, eu lido com telhados, né? Há 35 anos, né? Quando eu tinha aproximadamente meus 30 e poucos anos de idade, né? Inclusive eu fiz serviço para ela, empreitado com o trabalho, né? Em Londrina, em Curiúva, muito serviço para elas eu fiz aqui. Então, é muito válido isso aí, essa homenagem para a Cátia Bafádio. E sempre ela era aquela pessoa de um jeitinho só, sabe? Chegava nas obras, que nem eu já fiz o comentário, né? Tratava muito bem a gente, respeitava a gente como um construtor, entendeu, né? E uma pessoa digna mesmo, realmente. Conheci muito bem ela, sabe? Então, a gente tinha um convívio nas obras, né? Meus 30 e poucos anos de idade, né? Obrigado, senhor presidente. As minhas palavras.
Rua, aberta a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Hoje é um dia da perda mais complicada que eu tive na minha vida, sem dúvida. Coisas como essas são o que me faz erguer a cabeça e continuar a vida, sabendo que ela foi uma pessoa que foi muito, muito boa, numa maneira geral, tanto para o município, como pessoa, para a família, para os amigos. Então, sem dúvida, é o que conforta, porque a dor cada dia aumenta mais, é muito recente, mas é o que conforta a gente escutar as coisas que a Fátima falou e relembrar tudo que a gente viveu junto. E gostaria de agradecer em nome da família inteira a Fátima pela dedicação. Ela já conhecia bastante, mas ia a fundo, estudar, como sempre, muito profissional no que faz, mas hoje é um gesto mais de amizade e agradecer a esse gesto de carinho que ela tem com a nossa família e aos outros companheiros também, que sem dúvida tiveram um convívio e uma amizade que isso é o que conta pra gente. A gente vai e o que fica as amizades. Muito obrigado.
Continua em aberto a palavra, requerimento. A discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 73/2017. Informações quanto à segurança e patrulhamento da Guarda Municipal no Jardim Alvorada 1-2, nessa cidade. Do vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presidente, requerimento. Já a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 14/2017.
Projeto de lei número 14/2017. Súmula. Altera o anexo 1 da lei municipal número 2866/2014, que trata dos preços públicos para a utilização de bens públicos de uso comum do povo. Senhor presidente, pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Discussão. Em segunda discussão, projeto de lei número 14/2017. Já a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando-se o artigo 87, parágrafo único, 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está aberta a palavra.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima vereadora Marília Fátima, demais amigos e amigas presentes. Quero fazer um pequeno comentário da minha indicação, de minha autoria, de número 53, é referente às limpezas de terrenos. A lei, ela já existe a lei, para que seja feito esse trabalho pelo Executivo. Essa lei ela foi de número de 1.105/2002, né? Projeto de lei de 73 dessa época, referente às limpezas de terrenos. Eu quero só ler aqui o parágrafo 4º, que diz o seguinte: os proprietários de terrenos urbanos não edificados são obrigados a mantê-los limpos e roçados. Caso não o façam, serão notificados pela Prefeitura Municipal a fazê-lo no prazo de 30 dias. Decorrido este prazo, a Prefeitura limpará e roçará o mato e a cobrança de serviço será lançada no carnê de IPTU, de acordo com a tabela de serviço já existente. Então, nós temos observado, como os demais vereadores acreditam, muitos terrenos sujos, né? E eu acho que é muito complicado você morar do lado de um terreno, baldinho, sujo, tudo, onde vai ali trazer bastante transtornos, entendeu, né? Eu acho bastante complicado mesmo. Eu não gostaria de morar do lado de um terreno tudo sujo. Então, essa indicação que a gente tem feito aqui, encaminhando ao senhor prefeito e demais autoridades competentes, para que simplesmente venha a ser cumprido a lei, porque a lei ela já existe. Como ela já existe, a lei, então acho que não é muito difícil fazer cumprir essa lei. E o proprietário que não limpar, simplesmente vai lá a cobrança PTU conforme está a lei. É isso aí, né, que eu gostaria de falar, né, referente a essa indicação minha. Agradeço a oportunidade, senhor presidente.
Eu não alívio, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Na semana passada eu havia comentado que eu estaria organizando um ofício ao relator do projeto da reforma da Previdência. Então, já fiz um ofício simples, porque, na verdade, os problemas, eu acredito que ele já sabe todos os problemas que existem, né? Muito embora eu acredite que a decisão já está tomada, né, infelizmente, e que, sobretudo, por uma compra de votos favoráveis a essa reforma. Mas eu estou fazendo, então, esse ofício, a maior parte dos vereadores já assinaram, né? Ninguém se negou a assinar junto, né? Não coloquei, inclusive, a autoria, como se fosse de todos os vereadores, para que, de fato, a gente possa, em nome da população castrense, manifestar o nosso repúdio contra a reforma da Previdência. E eu estou solicitando aqui que esse debate seja ampliado, né? Então, ao invés de ser feito do modo como está sendo feito, que seja ampliado. Há pouco, a vereadora Fátima comentou que a própria UVEPAR já encaminhou alguns documentos e uma carta, né, com alguns tópicos. Eu não tive acesso a ela até o presente momento, mas eu acredito que a própria sugestão de ser realizada audiências públicas nos municípios, ela já está contemplada aqui quando eu digo que deve ser feito um maior debate sobre a proposição. Então, eu peço que, após a sessão, os vereadores que ainda não assinaram, que possam assinar junto em nome da população de Castro. A segunda questão que eu quero colocar é em relação ao convite que foi feito para o lançamento do livro Castro de Ontem, de Hoje e de Sempre. Então, sexta-feira agora, no dia 5, às 19 horas, na estação ferroviária, vai ser feito o lançamento desse livro. Então, ele é um compêndio de poemas e crônicas sobre a nossa cidade, né, e de escritores da nossa cidade. Quem organizou foi o Jorge Abrão, né, então ele está sendo organizado, este evento, pelas igrejas luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda. Então fica um convite, né, para a gente estar podendo prestigiar a cultura de Castro, né, a literatura castrense. Não é sempre que a nossa cidade está lançando um livro, sobretudo que relata um pouquinho da nossa história. Então é muito válido. Os organizadores pediram que, se aqueles que desejarem participar do jantar após, né, é R$25 por pessoa, e eles pedem para que seja confirmado no máximo até amanhã. O jantar é uma sopa de ervilhas ao estilo alemão no salão da Igreja Luterana. Então fica aí o convite. Obrigado, senhor presidente.
E continua aberto a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade quero agradecer a oportunidade única, ímpar, que eu tive de realizar o curso semana passada. Foi um curso maravilhoso. E naquele espírito da Cátiba de compartilhar o conhecimento, eu vou pedir que a Secretaria da Casa tire cópia do material. Eu trouxe uma apostila virgem, porque a minha está toda riscada, e aí vou pedir que a Secretaria faça cópia e entregue para os vereadores. Não é a mesma coisa do que estar no curso, mas o material vocês terão em mãos. Semana que vem, usarei a tribuna para destacar alguns pontos importantes desse material, né? E assim, durante lá no curso, além de que o curso trazia a questão no primeiro dia, novamente, sobre a parte da legislação mesmo, da questão de se olhar as contas municipais do prefeito e tudo mais, mas a partir do segundo dia já era focado na questão dos tributos municipais. Os tributos, os tipos, a incidência e com foco no aumento da arrecadação. E o que tem de importante, que nós temos que observar, e a prefeitura terá que observar isso, que em dezembro de 2016 houve a publicação de uma lei complementar, a qual o município tem até o fim deste ano, até dezembro, para fazer as mudanças necessárias no seu Código Tributário. Se os senhores verificaram a página da Prefeitura, semana passada, se não me engano, o setor de tributação da Prefeitura entregou o Código Tributário, inclusive para os contadores, fez lá uma reunião. Mas lembro os senhores que é o Código Tributário que nós aprovamos. Certo? E com essa lei complementar agora teremos que fazer algumas modificações. Existe uma nova tabela de serviços que antes não eram tributáveis e agora são. E o município precisa fazer essa adequação. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, então, na próxima sessão. Falando nesse assunto que o vereador Maurício colocou agora, da questão do ofício e da questão da reforma da Previdência, também o presidente da UVEPAR, ele usou parte uns minutos do curso para falar um pouco sobre o trabalho da UVEPAR, enfim, e no material ele colocou uma carta da UVEPAR, enquanto União de Câmaras, né, e Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, se manifestando contrária à reforma da Previdência e pediu que nós, vereadores, que a gente faça uma pressão com os nossos deputados federais, que são eles que irão votar, né? E aí eu também vou fazer pedir que as meninas façam cópia dessa carta para que vocês tenham acesso a essa carta. E assim, hoje de manhã, o meu dia começou mandando um WhatsApp para o meu deputado federal, onde eu disse para ele, perguntei do posicionamento dele frente à reforma previdenciária. Eu venho acompanhando o posicionamento dele com relação à terceirização e à reforma trabalhista, na qual ele votou a favor. E eu coloquei para ele que, caso ele venha votar a favor da reforma da Previdência, eu não peço mais voto para ele. Senhores, ele não gostou nada de ouvir isso. Mas o que é um deputado sem um cabo eleitoral, sem um vereador? Então, se cada um de nós pressionar o seu deputado, se nós pressionarmos o nosso deputado, a gente faz a diferença. E esse é o apelo da UVEPAR enquanto União das Câmaras do Paraná. Eu fiz a minha parte hoje, e acho que foi bem importante esse meu posicionamento, e aí ele tem uma escolha a fazer. Se os outros vereadores que apoiam ele fizessem o mesmo, talvez ele pensasse um pouco mais na hora de se posicionar lá. Então é isso, eu vou pedir que a casa faça as cópias e disponibilizem para vocês nos gabinetes. Obrigado, senhor presidente.
Continua em aberto, uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 10 de maio, a hora regimental. Declaro encerrada a presença de todos.